dar início aos nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, peço um pouco de silêncio para podermos iniciar a reunião. Está constituída e empossada a Comissão Eventual para o Acompanhamento Político do Fenómeno da Corrupção e para a análise integrada de soluções com vista ao seu combate. Deputados efetivos, deputados suplentes, esta comissão está instituída pela resolução da Assembleia da República 1/2010. Eu pedia, como é da praxe, ao grupo parlamentar do PS que fizesse o favor de indicar o presidente.
Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica para presidir esta comissão o Senhor Deputado José Vera Jardim.
O Grupo Parlamentar do PSD, Vice-Presidente.
Senhor Presidente, o PSD indica o nome do Senhor Deputado Pacheco Pereira.
Muito obrigado. CDS-PP, tem a outra Vice-Presidência.
Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar do CDS-PP indica o Senhor Deputado Filipe Lobo Dávila.
Presidente. Vera Jardim, Vice-Presidente Pacheco Pereira, Vice-Presidente Lobo Dávila, podemos considerá-los eleitos, não havendo objeção. E assim eu pedia também que eles pudessem desde já sentar-se aqui no que irão ser os seus lugares. Senhor Deputado Vera Jardim, Senhor Deputado Pacheco Pereira, Senhor Deputado Lobo Dávila. Senhores Presidente e Vice-Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, sobre esta comissão recai, como sabem, uma grande expectativa. É uma comissão constituída por uma resolução da iniciativa de um partido da oposição, do Partido Social Democrata, foi aprovada pela Assembleia. É uma comissão que tem uma composição de parlamentares muito qualificados no tratamento destas matérias que há longos anos a acompanham e que têm publicamente vindo a expressar desde sempre a maior das suas preocupações perante o flagelo da corrupção. Quer em iniciativas que têm apresentado no Parlamento, quer em intervenções parlamentares, quer em intervenções públicas, designadamente através de muitos escritos e de muita doutrina. Sobre esta comissão, que tem um prazo de 6 meses para concluir o seu trabalho, vai recair uma tarefa árdua, porque ela vai ter que fazer o escrutínio das iniciativas legislativas pendentes, o que vierem agora a dar entrada no Parlamento sobre esta matéria. Há diplomas que estão distribuídos por algumas comissões, designadamente a primeira comissão, e, portanto, uma das primeiras tarefas da comissão vai ser a definir o seu caderno de trabalho e o seu método de trabalho, que tem a ver com orientações gerais, mas tem muito a ver também com iniciativas legislativas e com a produção de um trabalho legislativo. É uma comissão do tipo comissão de revisão. Revisão sobre toda esta área. E, portanto, o que se espera da comissão é que, ao fim do seu trabalho, possa não produzir um texto mais sobre sociologia da corrupção, mas um conjunto de medidas legislativas que impliquem alterações ao quadro legal existente. E que isso possa ser feito em tempo útil para poder ser adotado até ao final da presente sessão legislativa. É esse, aliás, o calendário dos 6 meses, até junho, o que permite ainda deliberar e votar até ao final da sessão legislativa. Sei que há pessoas muito capazes e muito preocupadas, e tenho, aliás, lido por várias vezes o que é transcrito das suas declarações, deputado Vera Jardim, deputado Pacheco Pereira e muitos outros, e, portanto, pessoas com experiência e conhecimento desta temática e da necessidade de a enfrentar. O senador e historiador Tácito dizia que quanto mais corrupta é a República, maior é o número de leis. Penso que uma das vossas primeiras preocupações será não tanto a de adensar este problema com uma proliferação legislativa sem sentido, mas procurar ser conciso e ir diretamente ao essencial, ouvindo aqueles que em Portugal, quer na área da justiça ou da investigação criminal, quer na área do direito criminal, se têm dedicado e dado contributos sérios sobre esta questão. Não digo contributos mediáticos, digo contributos sérios, profundos e sustentados. E também estou certo que procurarão cotejar elementos daquilo que é a melhor prática legislativa dos países que nós respeitamos por, no quadro internacional, terem os melhores resultados em matéria de combate à corrupção. Portanto, a Comissão tem também ao seu dispor meios, não apenas para ouvir entidades e personalidades nacionais, mas também, se o desejar, para socorrer de distintos especialistas internacionais nesta área e coligir os quadros legais que, nos países modelo, mais eficácia têm demonstrado no combate ao flagelo da corrupção. Espero, portanto, que no quadro político existente nesta Assembleia possa resultar sobre esta temática um debate desbloqueado e sem censuras, um debate sério e um debate profundo, e que saia daqui aquilo que o país anseia, aquilo que os portugueses precisam para que a nossa sociedade seja uma sociedade de justiça. No livro do Êxodo, 23:8, diz-se: não te deixes subornar, pois o suborno corrompe e cega mesmo os mais espertos e faz com que os inocentes percam as causas. Portanto, esta tarefa é uma tarefa que desce sobre vós de uma maneira muito premente, e eu estou certo, pelas pessoas que aqui vejo, que a saberão levar por diante com sentido de responsabilidade e com uma resposta efetiva a esta problemática, sem tabus, sem preconceitos, indo onde for necessário ir para criar um quadro legal que nos ponha na linha da frente dos países que na Europa e no mundo têm resultados sobre esta problemática. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes, meus ilustres colegas, que muito respeito e aprecio, mãos à obra e um bom e proveitoso trabalho, porque o país tem agora os olhos também postos em vós todos para resultados. Resultados nesta área. Bom trabalho e bons resultados.
Eu pedi aos senhores deputados se poderiam ficar mais um pouco para algumas matérias de organização que teríamos imediatamente de começar a tratar. Compramos para os protocolos.
Distância.
Obrigado.
Não quero ficar numa comissão de corrupção.
Hã? Isso não é corrupção, isso é furto.
Exatamente. Arma esquerda aqui. Thank you.
Pá, mas os que puderem. Os que puderem, os que puderem. Então, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos e votos também de um bom ano e votos que também se estendem a mim e à mesa de um bom trabalho. Tivemos, nas palavras do Sr. Presidente, um bom incentivo a este nosso difícil, mas tão importante tarefa. Eu queria pôr-vos alguns pequenos problemas de organização, que nem por serem pequenos merecem menos a nossa atenção. Pedia-se, podiam fazer silêncio, tanto quanto possível. O primeiro é o seguinte, como foi referido pelo Sr. Presidente da Assembleia, estão pendentes nas comissões, seguindo o processo normal de trabalho da Assembleia, um conjunto de projetos que foram aprovados na Generalidade. Outros irão, muito provavelmente, dentro de alguns dias ou no futuro, vir a merecer também alguma aprovação na Generalidade. Nós tínhamos que identificar muito rigorosamente esses projetos. Eu já falei com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, que é naturalmente a comissão por onde, em princípio, terão sido enviados mais projetos, que me disse que tinha lá, efetivamente, um conjunto de projetos que tencionava enviar. Eu disse-lhe que sim, com certeza, mas queria pedir a todos os grupos parlamentares que identificassem rigorosamente os projetos que, na sua opinião, foram aprovados na Generalidade e devem vir para esta comissão e não para outras. E digo isto porque poderá haver um ou outro projeto em que possa haver alguma dúvida. Refiro a título de exemplo um projeto sobre o segredo bancário da autoria do PCP, que foi aprovado na Generalidade, que foi incluído numa discussão sobre a corrupção, mas que cabe aos próprios grupos parlamentares, na minha opinião, tomar a decisão se querem que ele venha para esta comissão ou se querem que siga o caminho normal, sobretudo em projetos desta natureza, sobre a qual se podem pôr algumas dúvidas, porque têm naturalmente um direcionamento múltiplo. Não tratam apenas de corrupção, tratam de muitas outras coisas. Portanto, o meu primeiro pedido era que, tão depressa quanto possível, os vários grupos parlamentares, se possível esta tarde ainda, me informassem de uma forma, enfim, informal, não é preciso, mas enfim, gostaria de receber uma informação dos projetos e se sabem para onde foram. Naturalmente, na generalidade dos casos, terão sido dirigidos à primeira comissão, mas pode haver um caso ou outro em que tenham ido para outra comissão. Este era um primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à marcação dos nossos trabalhos. Visto que a maior parte dos senhores deputados que fazem parte desta comissão tem muitas outras tarefas a desempenhar. Tem o seu próprio grupo parlamentar, o seu envolvimento noutras comissões, o seu envolvimento em direções de grupos parlamentares, etc. E nós teríamos que encontrar um dia e hora, em princípio, obviamente, pode sofrer pequenas alterações, naturalmente, segundo a própria agenda de trabalhos da Assembleia, mas que pudéssemos fazer as nossas reuniões tendencialmente nesse dia e hora. Não o queria fazer desde já, porque acho que os senhores deputados e os respectivos grupos devem ver as agendas e os vários interesses em jogo. A única coisa que eu queria fazer desde já, se possível, era marcar a primeira reunião, visto que teremos que aprovar um regulamento da comissão. Todas as comissões têm que ter, penso eu, o seu regulamento, e não é por ser uma comissão eventual que não deixa de ter um regulamento, simples, segundo os usos da casa, naturalmente, mas que terá que ser aprovado. E, portanto, gostaria de fazer convosco desde já um exercício da marcação da primeira reunião. Agradecia aos respectivos coordenadores ou a alguém que dia
No dia 12 há jornadas parlamentares do PCP. É uma terça-feira. É uma terça-feira. Também há jornadas. É terça e quarta. Dia 8, sexta-feira. Sexta-feira à tarde. Pois é. Sexta-feira à tarde não é um dia muito querido para fazer reuniões de comissões, mas...
Sexta-feira à tarde é...
É mau, não é? É mau.
Quinta ao fim da manhã. Quinta ao fim da manhã.
Quinta ao fim da manhã. Na quinta há reuniões de grupos parlamentares, penso eu. Sim, mas é claro que as reuniões...
Meio-dia,
por exemplo, que a gente pode fazer a reunião, é uma reunião de organização de trabalhos. Portanto, é uma reunião que nos demorará uma hora e meia.
Amanhã? Ou daqui a uma semana.
Se fizer amanhã, permite-me.
Também não há problema.
Amanhã ao meio-dia?
Amanhã ao meio-dia.
Amanhã ao meio-dia? Estará bem? Não haverá... Faz favor, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nós só concordaremos com a reunião amanhã ao meio-dia se for considerado que essa reunião decorrerá a título excepcional, porque...
Claro.
Porque
não, é para...
De manhã são
é para a semana será difícil fazermos reuniões porque há jornadas do PCP, não é? E, portanto, aqueles dois dias em que cairão as reuniões... Portanto, amanhã ao meio-dia. Muito bem. Dia 7 ao meio-dia. Uma outra coisa de que queria falar-vos com a devida antecedência é o seguinte. Vamos ver se encontramos o tal dia. Eu tenho visto algumas dificuldades. Tenho feito e sei que há... Os espaços parlamentares estão muito ocupados, pelo que, apenas a título de ideia para irem pensando, sugiro que teremos que fazer, por vezes, reuniões à noite. Eu sei que há quem não goste das reuniões à noite, mas a verdade é que penso que tem que ser, porque senão começamos aqui a emaranhar as coisas e a não avançar. E a pior coisa que haveria era começarmos a patinar. Terça-feira à noite, por exemplo, parece-me um bom dia.
Arrancamos a semana.
Pronto, terça-feira à noite, faz favor. Sim. Ó, Sr. Deputado, pois também já houve neste Parlamento quem aparecesse cá para uma reunião às 8 da manhã. Também não é uma hora parlamentar típica. E, portanto, a gente terá que pedir às pessoas...
Se apareceram, não deviam ter aparecido.
Estou inteiramente de acordo consigo. Inteiramente de acordo consigo. Uma outra coisa que vos queria pedir, já para amanhã...
Sr. Presidente, vou fazer sugestão, se terça-feira ao fim da...
Há reunião, penso, da direção do PS. Suponho que costuma ser à terça-feira... 6:30. Eu tinha pensado em 6:30 ao fim da tarde, com a possibilidade de ir até às 8:30, 9:00.
Isso é regra.
Senão,
isso é regra.
Era a minha intenção.
Sr. Presidente, eu vinha precisamente sugerir isso até para que as nossas reuniões atropelassem o menos possível a necessária conciliação entre o trabalho e a vida familiar.
Pois é um objetivo muito, muito apreciável, naturalmente, mas 18 horas, 18:30 até às 8:30, digamos, temos 2 horas. Não, mas pode haver dias. Bom, senhores deputados, agora queria-vos fazer o seguinte pedido. Nós temos que agendar, acho que, não estou a propor uma agenda de trabalhos, mas acho que o lógico será que comecemos por uma série de audições, penso eu. É o lógico. Comecemos por chamar aqui um conjunto de entidades para as ouvir. O que não significa que essas entidades não possam ser ouvidas depois, numa outra fase do processo, novamente. Eu gostaria de que os senhores deputados, já para a reunião da amanhã, fossem pensando em algumas entidades, algumas são óbvias, obviamente, mas outras serão menos óbvias,
e pensassem sobretudo naquilo que o Sr. Presidente há pouco disse e que também era uma ideia minha. Mas isso teríamos que nos adiantar porque essas coisas são mais difíceis de conseguir. Entidades externas. Como sabem, há ONGs, organizações não-governamentais, para dar um exemplo, que se dedicam ao estudo do fenómeno da corrupção. A mais conhecida é a Transparência Internacional, como todos praticamente deverão conhecer. Mas há outras. Há outros grupos que têm feito estudos sobre a corrupção, aliás, incidindo em Portugal. É o caso do GRECO, do Conselho da Europa. Mas o GRECO, segundo eu penso, são técnicos nacionais indicados pelos governos que depois fazem esse trabalho. Se os senhores deputados me autorizarem, como eu tenho uma deslocação ao Conselho da Europa no fim deste mês, na minha qualidade de presidente da delegação portuguesa, eu juntamente com algum dos membros até de outro partido, designadamente o PSD, que é o único que tem elementos efetivos, poderíamos avistar-nos com alguém do Conselho da Europa para sondar a possibilidade de o GRECO nos dar também a sua participação. Mas gostava que amanhã, se fosse possível, me dissessem se vê interesse na vinda aqui destas e de outras entidades, naturalmente. Há, por exemplo, em França, que eu saiba, é o único país da Europa que eu conheço, que tem uma instituição parecida com o nosso Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona no Ministério da Justiça francês e que tem uma longa experiência. Seria um possível convite a fazer sobre a sua experiência e, portanto, gostaria que, se possível amanhã, não é, obviamente, isso não implica que depois, posteriormente, não possam aparecer outras ideias, já pudéssemos ter uma ideia sobre os primeiros convites a fazer às pessoas para cá virem e, sobretudo, também de entidades externas que poderemos ver utilidade em as convocar para aqui. Da minha parte era tudo. Não sei se alguns dos senhores vice-presidentes têm alguma ideia queira acrescentar neste momento. Algum dos senhores deputados tem alguma questão que queira levantar neste momento? Reuniríamos então amanhã ao meio-dia com, se possível, se os senhores deputados me pudessem entregar hoje, refiro-me sobretudo ao PSD, ao PCP, ao Bloco de Esquerda, o CDS tem o seu pacote ainda não aprovado, ainda está em vias de ser aprovado, e, portanto, que me indicassem esta tarde... ser discutido e aprovado. Que me indicassem esta tarde, se possível, muito concretamente e rigorosamente os projetos. Muito obrigado.
Só convoca uma reunião para nós para amanhã às 11. Agora é extensiva a todos, não é? Agora é extensiva a todos os membros.